Você continua acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã e vamos apresentar para você mais uma nota técnica daquele trabalho, daquele grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo. É a Rede Solidária de Pesquisa que nesta oportunidade fala sobre as dificuldades com o aplicativo e não uso da rede de proteção atual que limitam o acesso ao auxílio de emergência. Temos falado da ajuda emergencial de R$ 600, né, que uma parcela significativa da população, mais até do que o governo imaginava, tem buscado, enfrentado filas. Isso poderia ter sido evitado, é o que se questiona, né? Na verdade, esse grupo de pesquisadores, ele tenta informar sobre a qualidade para aperfeiçoar as políticas públicas, na tentativa, inclusive, de salvar vidas, que é exatamente isso que a gente está vivendo neste momento. Eu vou conversar sobre o assunto com a Carolina Requena. Ela é pesquisadora do CEM, Centro de Estudos da Metrópole, que participa da Rede Solidária de Pesquisa. Bom dia, Carolina, tudo bem?
Bom dia, Roxane. Tudo certinho e com você?
Muito obrigada, viu, por atender ao nosso pedido e compartilhar aqui com o ouvinte da Rádio USP, que vem acompanhando o trabalho de vocês semanalmente. Bem, esta nota técnica, então, dá justamente conta das dificuldades com o aplicativo. Então, eu gostaria que você começasse nos explicando. Claro que é um volume gigantesco de trabalhadores em busca desse benefício, né? Talvez mais do que o governo havia calculado inicialmente, mas não se considerou que boa parte da população não teria condições de lidar com essa realidade via internet.
Na verdade, a gente está numa situação muito especial e complexa, não é? De prover uma renda básica emergencial para um volume muito grande de pessoas numa situação realmente de emergência, que é a pandemia, não é? Então, foi desenhada essa renda básica para ser entregue em 3 parcelas de R$ 600, e ela foi desenhada para ser operada exclusivamente pela Caixa Econômica via um aplicativo de telefone, né? Aí a gente já identificou 2 problemas na nossa pesquisa. O primeiro é que ao recorrer apenas à instituição financeira, o governo deixou de incluir o Serviço de Assistência Social Brasileiro, que tem uma enorme tradição em entregar as nossas políticas de assistência social com relativo sucesso. Portanto, o SUAS, né, o nosso Sistema Único de Assistência Social, não fez parte da formulação, ou seja, do desenho dessa política pública. Ao ficar de fora, foram dispensados os CRAS, os serviços de ponta, né, nos municípios. Portanto, essas filas que nós estamos observando na Caixa é porque as pessoas, ao terem dificuldades com o aplicativo, dificuldades de uso do telefone para acessar esse benefício, não tem onde ir buscá-lo, certo? Num serviço que seria essencialmente de assistência social. Portanto, vão ao banco. O banco não está prestando só esse serviço, né? Então, o banco está se tornando, a Caixa está se tornando um foco de aglomeração. E isso é contra as recomendações da Organização Mundial de Saúde e também no nosso Ministério da Saúde, né, que no Brasil, no estado de São Paulo, por exemplo, onde estamos, nós estamos com recomendação de distanciamento social. Então, assim, o aplicativo, a solução 100% tecnológica para a entrega dessa política, ela vem apresentando muitas falhas. O primeiro indicador que nós temos muito grave é que 7,4 milhões de pessoas com as características exigidas para receber essa renda emergencial vivem em domicílio sem internet. Portanto, é muita gente que não acessa a internet, né? Um dado como esse, dessa magnitude, tem que ser levado em conta pelo gestor, pelo governo, e não pode ser ignorado, né? E aí tem mais uma outra parcela grande que não tem familiaridade com as tecnologias de informação e comunicação que recebem o nome de TIC, né? Hoje em dia, nome técnico. Então, a gente está diante de um grande contingente de pessoas que não tem como acessar de forma imediata ou automática ou natural para elas esse aplicativo para receber a renda. Uhum. Então, a parte da entrega está muito afetada por esses defeitos no desenho da política.
Agora, Carolina, queria entender um pouquinho o cadastro único, porque por um lado foi positivo, segundo os especialistas, de outro deixou de fora uma parcela importante da população. Usar o cadastro único ajudou ou atrapalhou?
Então, muita gente já estava no Cadastro Único, a grande parte delas são receptores do programa Bolsa Família, portanto, estavam automaticamente no Cadastro Único, e esses receptores do programa Bolsa Família tiveram o acesso ao benefício de forma automática, né? Então, puderam não ter que enfrentar essa questão do aplicativo. O Cadastro Único é um cadastro que reúne informações sobre famílias brasileiras em situação de pobreza ou extrema pobreza, né? Então, quem estava no Cadastro Único é quem vinha sendo beneficiado pelas nossas políticas de proteção social, de assistência social. A situação de pandemia coloca novas pessoas que são objeto dessas políticas de atendimento, né? Então, as novas pessoas não estavam no Cadastro Único. Nós temos aqui na pesquisa, inclusive, a gente separa, né, os trabalhadores, categoriza entre trabalhadores historicamente vulneráveis e trabalhadores novos, que são os novos vulneráveis, e os menos vulneráveis, né? Então, existe uma nova vulnerabilidade, que precisa ser atendida pela Renda Básica Emergencial, mas que não estava no Cadastro Único. Essa é uma pergunta importante para a gente falar em relação ao que a gente vinha discutindo antes, que é não mobilizar a rede de assistência social, montada já e com expertise e com tradição no Brasil para lidar com questões de distribuição de renda, para a população mais pobre, não lidar com ela. É um problema porque ela é a administradora, né, tradicional desse cadastro. Então, ele fica um pouco defasado, ele já vinha sendo defasado no governo anterior, né, os atendimentos para cadastrar as famílias, e agora, nessa situação em que não esperávamos ter que cadastrar um volume grande de famílias, essa base de dados está desatualizada. Então, realmente, ela operou no automático realmente para os receptores do Bolsa Família. Todos os outros, as outras pessoas, havia outras pessoas cadastradas no Cadastro Único sem receber Bolsa Família, que foram, portanto, mais fáceis de encontrar para receber a Renda Básica Emergencial, mas existe tantas outras pessoas elegíveis que não estão no Cadastro Único, né? Tem cerca de 18% das pessoas aptas a receberem essa renda básica emergencial que não estavam no Cadastro Único no momento em que essa crise se instaura e o governo opta por conceder a renda básica emergencial.
Agora, uma dúvida surgiu, Carolina. No caso, se optou essa forma centralizada e não com auxílio de municípios, por exemplo, porque dependeria de articulação. A gente tem visto em mais de uma ponta nessas ações do governo federal o problema da articulação com os governos locais, com os governos municipais. Aconteceu isso também nesse modelo de auxílio emergencial?
Tudo leva a crer que sim, porque o governo dá vários sinais, dá várias evidências de que ele é um governo conflitivo, é um governo central, né, que não busca a articulação federativa. Veja, diante de uma pandemia, que é uma situação de altíssima complexidade e de muito desconhecimento, né, nós estamos aprendendo a lidar com ela conforme ela vai evoluindo, e a doença é muito veloz, então é uma coisa que exige a união de forças, né, e não o parcelamento, que é o que está acontecendo, porque o governo federal não tomou a frente, né, a liderança dessa coordenação federativa. O Brasil é um país, é uma federação trina, né, onde até os municípios também possuem autonomia, portanto, tem que haver uma liderança para coordenar as ações, e isso não vem acontecendo em nenhuma frente, pelo contrário. Governo federal provocando certos conflitos, não é? Então, você pode observar pelas medidas de distanciamento social que ficaram a cargo dos entes subnacionais, cada um à sua percepção e a seu modo, procurando implementar uma política que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, quer dizer, pelo próprio Ministério da Saúde, que é o gabinete do presidente da República, né? Então, o seu gabinete trabalhou por um tempo emitindo essas recomendações alinhadas com a OMS, enquanto a figura do presidente da República promoveu muitos conflitos. Então, se a gente for observar a escolha da Caixa para fazer para ser a única responsável pela entrega da renda básica emergencial, a Caixa tem uma tradição de efetividade como instituição financeira e de parceira forte da assistência social no Brasil muito grande. A tradição dela é incontestável. No entanto, ela não tem uma tradição de formuladora dessas políticas. Ela tem uma tradição de instituição que entrega a política, certo? Uhum. E então, o que ocorreu foi, talvez, né, nós estamos com a hipótese de que a escolha da Caixa, ela foi escolhida para o governo federal não ter que interagir com os entes subnacionais e compartilhar, vamos dizer, um crédito sobre essa política de entrega de renda, né? Existe um conceito nos estudos sobre políticas públicas que é a partilha do crédito. Então, muitos governantes, muitos políticos, às vezes, optam por não compartilhar o crédito, portanto, inviabilizam a ação do outro político, que seria um parceiro importante para entregar a política, para ficar com os créditos só para si. Uhum. Mas, nessa situação, se torna um ato de grande irresponsabilidade. A gente está vendo agora o que está acontecendo em termos de defeitos na entrega dessa política, né? E é muito grave, porque se a gente for pensar no macro do que está acontecendo, se as famílias não têm certeza sobre a recepção dessa renda, sobre acessar essa renda, elas vão começar a ter que se virar e sair às ruas para trabalhar, colocar em risco o pessoal e acabar avolumando a situação de contágio, né? Que é uma situação coletiva. Uhum. Então, primeiro, a pessoa está se colocando em risco. E esse risco, a gente sabe, está distribuído desigualmente, né? Quem pode ficar em casa, quem tem renda acumulada, quem tem acesso a poupanças, quem tem acesso a ajuda familiar, a redes mais robustas do ponto de vista de renda, pode cumprir isso, está em casa e está seguro. Uhum. Agora, grande parcela da população pobre brasileira, começa a não confiar no distanciamento social porque ela precisa arrumar a sua renda, precisa ter comida em casa. Então, se não vem a renda básica emergencial de forma mais automática, entregue de forma eficaz, a pessoa acaba colocando em risco a grande política de combate à Covid que nós temos por hora, que é o distanciamento social. Então, agora, a entrega correta dessa renda, ela é um pilar importantíssimo para que nós consigamos fazer a política de saúde do distanciamento social.
Você tocou num ponto importante que é a entrega, isso chegar a quem precisa. Então, eu gostaria que agora a gente, para começar a concluir a nossa conversa, deveria já ter terminado essa primeira parcela, ainda não, ainda tem gente buscando essa primeira parcela e que tem direito, enquanto outros pedidos estão sendo analisados, e daqui a pouco virá a segunda e a terceira parcela. A gente não sabe se haverá extensão desse benefício. Então, dá tempo ainda de corrigir erros? Quais são as sugestões, as conclusões que vocês tiraram dessa análise e que podem ser feitas?
Nós demonstramos nesse boletim que existe uma altíssima capilaridade do serviço do SUAS, né? Dos CRAS, que são os centros de atendimento na ponta, né? Para assistência social. Portanto, eles estão disponíveis, a mão de obra é especializada. Obviamente, né, ninguém propõe que se transfira a fila da Caixa para a fila do CRAS, não é? Porque você estaria apenas mudando a aglomeração de lugar, não se trata disso. No entanto, como são equipes de assistência social, com uma tradição de lidar com o cadastro único e de apoiar as famílias que estão em situação de pobreza, essas equipes poderiam criar políticas de escalonamento de frequência ao local, poderiam criar situações que evitassem as filas, que hoje em dia a fila de banco ela não é controlada, né? O que a gente fez foi observar o CRAS e demonstrar nesse artigo que ele tem uma capilaridade imensa, então ele poderia ser usado sim pelo sistema de entrega dessa política, né? Aí precisa de uma coordenação federativa, precisa de uma disposição do presidente da República, da presidência, em se coordenar com os atores. Ter mais responsabilidade sobre a gravidade do que está acontecendo no país, né? De como o país está absorvendo a pandemia, já se torna um dos primeiros, um dos campeões em número de mortes, que é uma coisa horrível, lamentável, e que poderia ser evitada. Então, precisaria rever essa questão da implementação. Tem uma outra questão também que a gente pode aproveitar agora o finalzinho para conversar, que é: existem 6 milhões de pessoas com as características exigidas pelo programa, ou seja, pessoas elegíveis que estão de fora, segundo a nossa estimação, porque no desenho da cobertura da política, existe uma regra que fixa um teto de 2 pessoas beneficiárias por família. E a gente sabe que muitos domicílios no Brasil têm mais do que 2 adultos provedores, mais do que 2 adultos com renda. Portanto, o que está acontecendo ali nesses domicílios é que só pode 2 pessoas receberem e as outras não. Então, isso gera um contingente de 6 milhões de pessoas que poderiam estar recebendo a renda básica emergencial porque são elegíveis. E conforme a pandemia caminhar, esse é um dado que a gente tem de 2019, portanto, ele é pré-pandemia. Conforme ela caminhar e os efeitos econômicos se tornarem mais deletérios, pode ser que mais pessoas nessas famílias percam sua renda e vai continuar só 2 elegíveis, para receber. Então, essa regra poderia ser revista ao longo agora das próximas distribuições das parcelas, para que a realidade desses domicílios seja incluída no desenho dessa política. Então, assim, eu creio que esses 2 pontos, a utilização do CRAS e rever essas pessoas que ficaram de fora sendo elegíveis, eles podem ser atacados a tempo da finalização da distribuição dessa renda básica emergencial.
Eu gostaria de agradecer a participação de Carolina Requena, pesquisadora do SEM, o Centro de Estudos da Metrópole, e que participa da Rede Solidária de Pesquisa, trazendo aqui para a gente detalhes desta quinta nota técnica sobre as dificuldades com o aplicativo e o não uso da rede de proteção atual que limitam o acesso ao auxílio emergencial. Muito obrigada pela atenção aqui conosco, convinte da Rádio USP, Carolina.
Obrigada, bom dia.